Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canaltech. Eu sou o Durval Ramos e hoje venho aqui com meu traje de gala, porque o assunto não poderia ser outro além do Oscar 2024, que acontece neste domingo, dia 10 de março. A maior premiação do cinema mundial acontece, né? Então tá aí. E eu venho aqui agora com uma equipe completa de entretenimento do site aqui para comentar com muito garbo e elegância sobre os principais indicados. Só que, né, não me interessa aqui quem vai ganhar, até porque eu já tô vendo que Oppenheimer vai levar tudo. Então hoje o papo é muito mais sobre os nossos favoritos, as nossas surpresas, os esnobados, tudo mais, a nossa experiência com os filmes que estão concorrendo aí a melhor filme do ano e também nas outras categorias. Então, por isso mesmo, eu chamo direto aqui do nosso tapete vermelho ela, nossa cinéfila de plantão, Paulinha Alves. Paula, bem-vinda, querida.
Oi, oi, pessoal. Animada agora aqui pro Oscar, agora minutos finais aí. Ainda não terminei de ver todos os filmes que eu queria, ainda tô fazendo a minha maratona, mas já tem algumas coisinhas aí para comentar com vocês. Vou ver o que o pessoal também achou sobre os filmes.
E agora, ela que vem aqui toda revoltada, por um lado, por não ter filme de terror sendo indicado, e tá aí lutando com a possível dengue, né, nossa dengosa de hoje, Diandra Guedes. Diandra, muito bem-vinda e obrigado por encarar aí o mal-estar para vir gravar o papo de hoje.
Oi, oi, obrigada. Nossa, rezando aqui para não ser dengue, viu, gente? Mas é isso mesmo, eu acho uma injustiça não ter filme de terror no Oscar, inclusive alguns que eu acho que mereciam estar, mas a gente vai falar disso mais daqui a pouco.
E ele, né, fazendo bem a estreia dele aqui no podcast, apareceu outras vezes aí em gestões anteriores, mas agora na nova fase do Vale Play, a estreia dele, nosso homem viciado em maratonas, Felipe De Martini. Muito bem-vindo aqui, rapaz, muito bom tê-lo agora conosco.
Fico muito feliz de estar aqui entre vocês. Esse nome vai ter que mudar, porque eu não ando tendo muito tempo para fazer maratonas, apesar de ter conseguido concluir a lista aí dos melhores filmes no último fim de semana. E vou me juntar à Diandra. Tem que ter filme de terror no Oscar mesmo. Tem muita coisa boa que fica de fora.
Acho que você foi o único que viu todos os filmes aqui e está querendo tirar o título de viciado em maratonas. Acho que você foi o único que fez o dever de casa e conseguiu ver todos os 10 filmes. Então, parabéns.
Não foi fácil, mas deu certo.
Ah, todo ano eu prometo que vou fazer isso, eu nunca consigo. E bem, tem o Oda que em algum momento chega aí, o Oda tá fazendo seus deveres de síndico, né? Porque quem não sabe, o Oda é síndico profissional, então ele tá aí cumprindo com seus deveres. Então daqui a pouco ele aparece aí também para dar os pitacos dele, para reclamar e dizer que tudo é bom no final. Mas foi bem, então, todo mundo devidamente apresentado, então chegou a hora de darmos os nossos pitacos do Oscar aqui no Vale o Play. Bem, mas antes de a gente comentar, falar mal, falar bem dos filmes que concorrem aí à maior premiação do cinema do mundo, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse aqui é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos, logo pela manhã. Só que, né, não é o único programa da casa. Tem novidades aí todos os dias chegando ao feed, com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas e muito mais. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento, não perca, assine lá e não perca nenhum episódio. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast@canaltech.com.br ou pelas redes sociais lá no @canaltech. Concorda com a gente, discorda da gente, quer falar aí o que você achou dos ganhadores do Oscar ou de alguma das nossas opiniões, manda lá que a gente é sempre ouvido, a gente sempre gosta desse feedback, sempre dá esse retorno aí para vocês também. Enfim, é isso. Então, bora pro episódio de hoje falar um pouquinho mais sobre o Oscar 2024. Bem, então, como eu falei, né, na abertura, né, a ideia aqui não é falar sobre quem tem mais chance, quem são os favoritos, quem acha que vai ganhar. A ideia não é dar esses palpites, mas quase de aposta, assim, vamos deixar isso para as bets da vida aí. A ideia aqui é palpitar mesmo sobre indicado, falar sobre quem tá certo, quem a gente gostou mais, qual que a gente não gostou, qual que são os injustiçados, quem deveria ficar de fora. Então, a ideia é ir nessa pegada mais da nossa experiência com os filmes em si. Então, por isso, eu quero começar perguntando o que vocês acharam, né, dos indicados a melhor filme neste ano, né? Então, Oda, você que acabou de chegar aí, né, atrasado na chamada, então já jogar você na fogueira. O que você achou dos indicados a melhores filmes aí deste ano?
Vou chegar esbaforido,
porque eu literalmente estava correndo para chegar aqui na chamada. Um abraço a todos envolvidos aqui. Cara, eu gostei dos indicados desse ano. Eu achei que as indicações de melhor filme foram justas. Eles, de fato, foram atrás. Não teve muito aquela coisa, aquele lobby forte, como geralmente acontece. Tem ali, né? Mas eu acho que realmente os melhores filmes do ano, eles estão ali. Tem, eu colocaria um outro ali que está em melhor filme estrangeiro, talvez, entre as indicações do melhor filme no geral. Mas eu gostei bastante dessa seleção desse ano.
Cara, você falou, né, que todos os filmes que estão ali são... Você acha que mereceram? Não sei se todo mundo concorda com essa afirmação aí, que os 10 filmes indicados são realmente os melhores do ano, ou algum deveria ter caído? Eu tenho uma opinião ali. Primeiro, né, eu não vi todos os filmes, né, na verdade, acho que se eu vi dois foi muito, mas acompanhando tanto as críticas de vocês, quanto comentários gerais, assim, eu já vi algumas opiniões bem mais... duras quanto a isso, assim. Então, não sei se vocês concordam com o Oda, assim, que esses filmes realmente mereciam estar indicados. Tem algum ali que foi muito por lobby, algum não deveria estar ali?
Ah, eu acho que, assim, merecer, uma coisa que facilitou muito a maratona desse ano, pelo menos eu achei, e não são todos os anos, é quase um contraste, né? Porque você fala, são os filmes indicados a melhor filme, mas às vezes você assiste e são filmes, às vezes, difíceis, ou filmes muito lentos, ou filmes que simplesmente você não vai com a cara e você acaba não gostando, mesmo ele tendo sido indicado a melhor filme. Eu acho que uma coisa que ajudou muito esse ano é que os filmes são muito diversos, sabe? Você tem vários filmes que são diferentes entre si, e eu gostei bastante da maioria deles. O único ali que eu realmente tiraria é O Maestro. Porque O Maestro não é um filme ruim, é um filme interessante sobre uma pessoa horrorosa, mas é um filme que eu diria mais básico, assim, talvez. Não sei se essa é bem a palavra, mas ele é o filme o Oscar vai gostar. É o tipo de filme que o Oscar gosta. E, sei lá, eu achei ele... Não é ruim, mas acho que de todos ele é o mais fraco. Pra mim, de ele longe.
Segue a fórmula, né, do Oscar, né, do que o Oscar gosta, né? Ele é bem...
Exatamente.
Pra receber uma indicação pro Oscar, que seria o filme que eu trocaria pelo outro que eu falei, que tá entre os indicados de melhor filme estrangeiro.
Eu já vou lançar aqui também que pra mim o maior filme do ano é A Sociedade da Neve.
Que era esse
Sem
que
brincadeira.
Eu
ia tirar. Eu preciso rever o Sociedade da Neve. Eu sempre fui maluco por essa história e eu digo sem medo que talvez esse filme se torne um dos meus preferidos, tipo, da vida, assim.
Tá, então vou aproveitar então, já que você tá falando de Sociedade da Neve, eu vou inverter minha pauta aqui e já vou puxar então exatamente isso, assim. Que eu ia falar dos mais pra frente eu ia puxar os injustiçados e tal, então vamos por aqui. O Maestro, então começando, do que se trata O Maestro, né? Que você falou que não é tão bom assim, ou é um filme sobre uma pessoa horrível, mas qual que é a boa do Maestro?
O Maestro é a história desse maestro, desse músico, o Leonard Bernstein, e é mais um filme sobre uma pessoa muito genial, muito consumida pelo trabalho e que se entrega 100% a obra dele, a música e a eu não sei como é que é a maestrar, não sei como é
a regência.
O verbo. A regência, boa. Se entrega à regência. E aí, com isso, ele trata mal a família, não se importa com os sentimentos das pessoas, trata mal os próprios filhos. E é uma história... Além de ser um filme muito Oscar bait, que você falou, é um filme que o Oscar gosta, ele também é uma história que é muito clichê. Ela foi contada muitas vezes, assim. Ele é interessante, ele tem uma direção interessante, mas já vimos essa história, já vimos esse tipo de pessoa horrível.
O meu problema com o Maestro, eu fiz o review pro Canaltech, o meu problema é que ele tem uma linha de história que poderia ser mais explorada, porque desde o início você sabe que o maestro ali, o Leonard Bernstein, ele é homossexual e ele casou, e ele segue a vida dele, ele tem essa, meio que essa dualidade da vida particular dele, e isso não é tão bem explorado, ele só é mostrado como, como o Dema falou, ele é uma pessoa meio merda, sabe? Então, ele cai nesse clichê do gênio que é difícil de lidar e as pessoas aceitam porque ele é genial e tudo mais, e aí ele meio que fica caindo nessa armadilha ali, que é o que o Oscar gosta, né? Que é as homenagens às pessoas que eles gostavam no passado, e hoje em dia eles, tipo, batem palma pra isso, pra cacete, sabe? Então, eu concordo nisso, que ele cai num clichêzão do gênio horrível.
E eu acho que tem algumas cenas até também que são bem pra Oscar mesmo. Eu tenho a impressão que esse filme ele faz algumas cenas para serem cenas grandiosas, com uma trilha sonora grandiosa, cenas assim quase teatrais, eu diria, que tem nesse filme. E assim, a meu ver, pelo menos, se tem uma coisa boa desse filme que eu gostei bastante, é a atuação da Carol Mulligan, assim, que eu acho que, inclusive, ela está indicada, né? A melhor. É melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante? Acho que ela está indicada, né?
Melhor atriz. Uhum.
Melhor atriz? Ela tá, então, melhor atriz. E pra mim, realmente, é o melhor do filme, assim. Tipo, o Bradley Cooper, ele tem uma boa atuação, tem uma boa direção. Mas eu acho que alguns pontos chega até a ser um pouco forçado, assim, sabe? Tipo, é até um pouco desesperadora a atuação dele pra ser boa. E nesse ponto, eu gosto muito mais da personagem, da maneira como a Carol Mulligan conseguiu se desenvolver no filme.
Então, eu não assisti ainda, confesso, mas eu assisti Tar, e que é com a Cate Blanchett. E eu amei, assim, eu achei um dos melhores filmes que eu já assisti nos últimos tempos. E aí eu fiquei meio empolgada, porque é uma história mais ou menos parecida, né? Só que do ponto de vista de um homem. Só que tanta gente falou tão mal, que é tão chato, que é maçante, que a história não engrena, que eu fui deixando ele ali pro final da minha lista, mas eu ainda vou assistir. Mas assim, com as expectativas devidamente reajustadas, porque eu sei que não vai chegar aos pés de Tar. Então, pelo menos eu já tô ciente, né?
Mas então, isso foi legal você trazer o Tar, porque justamente eu tinha visto algumas opiniões falando que o Maestro era o filme que não merecia estar na lista do Oscar, que tinha vários outros que deveriam ter levado essa vaga. E um dos argumentos que eu vi que mais me chamou a atenção era justamente isso, assim, que tipo, chega a ser quase ofensivo o Maestro ser indicado no ano seguinte a Tar, assim, que é um filme que tem uma temática, uma proposta bem parecida, mas com uma execução completamente diferente, assim, de que no ano passado a Cate Blanchett ela engole meu Deus, o Bradley Cooper agora, tipo, com farofa, assim, tipo, a atuação dela, a personagem dela, o roteiro como um todo é absurdamente superior aí ao Maestro. Mas eu também não vi, então eu tô falando só de orelhada. Então, dito tudo isso, assim, então, Dema, agora sim pode falar do Sociedade da Neve, que é o teu filme aí que você acha que merecia estar no lugar, então, você e o Oda, né, que são o filme que deveria estar no lugar de Maestro aí, entre os indicados a melhor filme. A Sociedade da Neve, que é um filme da Netflix, né, que tá concorrendo aí a melhor filme internacional.
Eu tenho falado tanto desse filme que as pessoas estão tirando sarro, que eu tenho um contrato, que eu preciso falar de Sociedade da Neve a cada 24 horas, senão eu morro. Então, estou cumprindo essa missão aqui hoje. É uma história que eu... Não me pergunte por quê, mas é uma história que eu sempre fui meio assombrado por ela desde criança, assim. É uma história muito chocante, é uma história muito trágica, é uma história muito, muita coisa, né? Pra quem não conhece, é a história de um grupo de jogadores de rugby uruguaios que estavam viajando pro Chile e acabam caindo na Cordilheira dos Andes e eles ficam presos lá por 72 dias nas condições mais inóspitas possíveis. E eles foram abandonados porque as buscas não encontraram o local do acidente, né? E era um momento de... Eu não sei exatamente a questão climática da coisa.
Era no inverno.
É, mas não é inverno na América do Sul, né? É, mas era o momento em que mais nevava nos Andes do ano. É. E aí, as buscas são infrutíferas, eles são abandonados, eles ouvem isso no rádio e eles têm que tomar medidas desesperadas para sobreviver, tipo, se alimentar da carne dos companheiros mortos. Assim. E é uma história real e foram 16 sobreviventes no final. E esse é um filme eles só sobreviveram porque dois dos sobreviventes do acidente decidiram caminhar e passaram 10 dias caminhando, escalando montanhas sem equipamento, até chegar à civilização, a um resquício de civilização para conseguir pedir ajuda. E esse é um filme que ele é muito significativo, não só pela história em si, pela produção em si, pela direção, pelos atores, pelos efeitos práticos, ele também está indicado a melhor maquiagem, mas também por ter sido um filme feito de forma muito próxima com os próprios sobreviventes, né? Ele é baseado no livro de um deles, mas ele é constante dos sobreviventes. Todos eles estão vivos até hoje, com exceção de um que já faleceu. Então ele não só contou com esse apoio e com essa questão da fidelização da coisa com base nos relatos de quem esteve lá, é um filme que é endossado por ele, sabe? Tipo, não, essa aqui é a nossa história, essa é a história que homenageia os nossos amigos mortos, essa é a história que conta a nossa sobrevivência, sem glorificar, sem discurso de autoajuda, sem aquela coisa de tente que você consegue. Não, ele é um filme muito cru, muito violento, muito emocionante. E, como eu falei, né, eu tenho essa coisa de gostar muito dessa história. E esse filme, ele acertou todas as caixinhas pra mim, assim, sabe? Eu fiquei encantado com esse filme de todas as formas possíveis, assim. Então, pra mim, ele é o melhor filme do ano, acima até de Pobres Criaturas, que é o meu preferido na lista dos melhores filmes, assim. É uma coisa incrível. Assistam A Sociedade da Neve, que é maravilhoso.
Você chorou nele igual o Oda?
Sabe que eu não chorei, mas eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir na noite que eu assisti ele. Porque eu fiquei muito, muito mexido. Eu tive uma noite muito ruim de sono. Ficava acordando toda hora. Eu me senti ansioso com o filme, sabe? Não foram sentimentos legais, mas assim, também... fazia muito tempo que um filme não mexia comigo dessa forma, sabe? Então, eu acho que, apesar dele não ter causado sentimentos legais em mim na primeira noite depois que eu assisti, eu acho que isso é um grande mérito do filme, assim. Ele me tocou de uma forma muito intensa, assim.
Eu vou me defender aqui, porque, afinal de contas, o Durval é um canalha e já jogou ele. Eu fiquei emocionado no finalzinho. Minutos do filme. Assim, eu gostei muito do filme. Eu, assim, desde o começo. O começo eu achei, beleza, ele vai ser um filme lento, mas na prática mesmo, passou de 10 minutos, o negócio só vai. Então, mas os últimos 15 minutos, eu já sabia, eu conhecia a história e eu já tinha também assistido um outro documentário, que também é com o mesmo nome, é Sociedade da Neve também. E tinha visto aquele filme O Vivos, né? Que é com o Ethan Hawke e tal. Que provavelmente foi o filme que foi o que te assombrou lá atrás, né? Quando a gente vivia passando na Globo e tal, esse filme.
É bizarro, então, ele passava na Globo, é.
E sempre mostravam o acidente e tal, era um troço meio bizarro. Então, quando eu assisti o filme, eu tava, pô, que filme bom. Eu já sabia a conclusão, como é que as coisas terminavam, mas a maneira como ela é mostrada no filme e o relacionamento entre os sobreviventes, eu confesso que meus olhos marejaram, porque, cara, é uma história, assim, absurda. E o filme é muito bem construído. Então, bateu. Fazia tempo que um filme não batia, assim, mas bateu e vale. Eu colocaria nessa listinha do Oscar ali, tranquilamente, no lugar do Maestro.
Nossa, mas eu tô me sentindo um coração de pedra aqui. Assim... Não, não gostou. Eu gostei, mas tipo, fiquei de boas.
Pô, pô, a cena, eu ia falar aqui, o Oda não tem que se defender não, porque a cena, não é spoiler, né, porque eu acabei de falar também que eles sobrevivem, mas uhum. A cena final, que ele lê, é o pai de um dos sobreviventes, nossa, eu me emociono de descrever a cena. É o pai, no mundo real, é o pai de um dos sobreviventes lendo a lista de sobreviventes e ele não sabia que o próprio filho estava entre os sobreviventes. Ele tá lendo no rádio. E no filme é o próprio sobrevivente, filho do pai que já faleceu, né? Que interpreta o próprio pai nesse momento e aí mostra todos os atores e eles são resgatados. E é pra chorar. É lindo, é maravilhoso.
Uma coisa que eu achei particularmente bem bonita desse filme foi... É um filme que ele é narrado em várias partes e a escolha de quem faz essa narração, que eu acho que não é uma escolha óbvia de protagonista, digamos assim, né? É, sem entrar muito em spoilers, mas eu achei muito bonita essa escolha do protagonista e eu achei que eles tiveram muito respeito pelas vítimas. Não é um filme que fala só sobre a superação daqueles que sobreviveram, mas que fala muito sobre a história daqueles que acabaram sendo vítimas mesmo, que acabaram falecendo durante essa tragédia, e eu achei belíssimo. Inclusive, para quem gostou, a Netflix lançou um especial dos bastidores do filme, que também é muito legal para entender todo o processo de escalação dos atores, como que foram as gravações, é bem legal de assistir.
É, eu não entendi por que a Netflix apostou tanto no Maestro e não nesse, assim, porque o A Sociedade da Neve, realmente, eu vi muita gente falando muito bem, enquanto, bem, Maestro a gente já comentou, assim, então eu não entendi qual foi essa escolha, assim, bem, provavelmente dinheiro, né? É, mas, Paula e Diandra, vocês têm algum filme pra gente fechar o papo de... Deveria estar nessa lista aqui? Algum filme que você acha que foi esquecido aí, que foi ignorado?
Olha, pra mim, é O Terror, O Mal Que Nos Habita. Ele é argentino, sim, né? Acho que é. Ele...
É doideira.
É, então assim, foi de longe um dos melhores filmes que eu já vi em muito tempo. E eu vejo muito filme de terror. E assim, eu fui até com uma amiga e ela não gosta, mas assim, ela ficou encantada porque é um puta filmaço. E ele pega justamente num ponto que é uma dor dos filmes de terror, que é ter história, ter uma história muito boa que te prende. E assim, nossa, eu fiquei vidrada, assim, eu assustei, acho que passei por todos aqueles pontos, sabe, de ter medo, de assustar, de rir, mas não é um filme que humilha o espectador, porque tem uns filmes de terror que eu acho que eles humilham a inteligência da gente, porque é risível, sabe, é muito risível, e agora tá nessa de ter, né, filme de boneco, óbvio, tem seu mérito ali, um ou outro, mas, nossa, eu realmente gostei muito de O Mal Que Nos Habita, acho que deveria estar no Oscar, e pra mim, de todos que eu vi, né, apesar de não estar na lista, foi o melhor.
Eu tô gostando que vocês estão muito Belchior hoje, né, apenas um rapaz latino-americano, assim, é chileno, é filme chileno, é filme argentino, vocês estão muito sul-americanos, hein? Paula, tem algum aí que você queira colocar na lista aí dos injustiçados?
Olha, assim, pra ser sincera, eu acho que não teve nenhum filme, de fato, tirando o Maestro, talvez, que eu discorde um pouco da indicação, mas eu acho que eu vou fazer coro aqui em relação à Sociedade da Neve, foi um filme que eu gostei bastante, em comparação, por exemplo, a Maestro, talvez eu acho que valeria mais uma indicação da Netflix em relação a esse filme do que Maestro, enfim... Mas acho que é o único realmente que me vem à cabeça. Eu queria muito ter assistido, que eu ia comentar, eu não assisti ainda, mas eu vi muita gente falando sobre Segredos de um Escândalo. Então eu tô até curiosa para ver, porque eu vi muita gente comentando sobre que talvez esse realmente valesse uma indicação para melhor filme, mas eu não sei dizer, porque eu só tô falando pelo que eu escutei falar, então não sei se alguém aqui assistiu.
A Diandra fez a crítica, né, Diandra?
É, ok. Para mim é ok, não tem nada demais, não... Assim, não é ruim. Mas, pra mim, acho que esse nem merecia estar no Oscar, sabe? Achei muito qualquer coisa.
É, também, eu vou nessa linha também. Ele é legal, é bom, mas eu acho que... Na verdade, é o mesmo problema do Maestro. Não é nem que o Maestro seja ruim, pelo menos na minha opinião. Tem coisas melhores que ficaram de fora, sabe?
É, eu acho a premissa dele bem legal, bem... Porque ele é baseado em fatos reais também, né? Uma história real, pelo menos. Então, eu acho que é um fato que pesa bastante a favor dele, assim, mas eu acho que, realmente, pela pluralidade das histórias, pela pluralidade dos filmes que foram indicados, eu acho que ele ele realmente ele perde um pouco de força nisso, assim. É, aliás, falando nisso, né, da pluralidade das histórias e afins ali, vocês perceberam, assim, porque geralmente todo ano o pessoal busca uma linha temática aí nas indicações, né? Ah, esse ano o Oscar tá pendendo mais para questões de gênero. Ah, não, esse ano o Oscar tá pendendo mais para histórias raciais. Vocês perceberam alguma tendência, tá, nos indicados esse ano, ou realmente foi uma coisa... Esse ano chamou atenção pela variedade?
Eu acho que tá aberto para todo mundo, né? Não tem muito isso, assim, não tem... É só você ver a questão ali. Tem um filme como Oppenheimer, que é e não é um blockbuster, né? Tipo, é um filme caro, um filme que tá no IMAX, tem o Christopher Nolan como diretor... mas ele ainda é um filme sério, tá ao lado de um filme, por exemplo, como a Barbie, tá ao lado de um filme como Pobres Criaturas. Então tem o Assassinos da Lua das Flores. Então eles meio que atiraram para todos os lados. Parece que eles realmente foram atrás, tirando o Maestro, né, que a gente já desceu a lenha no filme, dos melhores filmes mesmo que foram lançados nos Estados Unidos, que tem esse certo prestígio. Até a Barbie, quando foi lançado, todo mundo achou que ia ser só mais um blockbuster, e ele chegou num outro nível e foi assim além. Mas eu fiquei com a impressão de que foi um ano onde eles pensaram, talvez eles quiseram fugir dessa linha, sabe? E eu acho que também é um reflexo da própria indústria, sabe? E que nem você falou, tem um ano que eles parecem que eles estão... Aquela questão do gênero, questão de minorias, porque eu acho que a indústria mesmo tá indo por esse lado. E esse ano foi meio, assim, parece que foi o primeiro ano depois da pandemia que Hollywood começou a pegar um embalo de novo. E vários projetos que estavam meio parados começaram a ser tocados, e daí a indústria parou tudo por causa da greve. Mas um pouco antes disso tinha um pouco disso. Tinha muita coisa parada lá atrás, e eu acho que 2023 foi o ano que as coisas saíram do papel de vez, e por causa disso aconteceu essa pluralidade, assim, de histórias e tipo de filme.
Eu acho que não só isso, assim, também não. Tem, se você olhar a lista, desculpa, Dema, mas é só pra seguir o raciocínio ali, se você for olhar a lista, também eu percebo essa pluralidade, essa busca por coisas novas também, quando você olha ou como a lista dos 10 indicados geral ali, ele tem muita coisa que foge de Hollywood também, né? Por exemplo, Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse, O Vidas Passadas, eles são, se não são 100% internacionais, eles têm ali um pelo menos uma boa parcela de internacional, né? Seja Coreia do Sul, seja Alemanha. Então são filmes também nacionalmente plurais, assim, se vocês perceberam isso também?
Eu senti, não é uma tendência, porque eu acho que não é uma coisa que é grande, assim, mas eu senti uma preferência por histórias cotidianas, talvez, sabe? Porque você tem o Oppenheimer, que é grandioso, você tem o Maestro, que é grandioso, de outra forma, o Barbie, e aí de repente você tem o Ficção Americana, que é um filme não diria que é uma história sobre banalidades, mas ele é um filme sobre pessoas, sobre família, sobre relacionamento, ele não é um gigantesco blockbuster. E aí você tem Zona de Interesse, que é um filme de Segunda Guerra Mundial, mas ele é sobre o cotidiano de uma casa. Aí você tem o Rejeitados, que é sobre relacionamento também, o do Escândalo, você tem o Anatomia de uma Queda, que é também sobre sistema judiciário, sobre relacionamento, sabe? Você tem filmes que são sobre situações triviais, eu diria, sabe? Eu acho que existe acho que também caminha ao lado dessa coisa de ser menos hollywoodiano, né? Na hora que você não tem acesso a recursos e grandes orçamentos e não tem como fazer grandes efeitos especiais, você acaba se voltando a um microcosmo, assim. E eu achei isso bem interessante. Você tem muitos filmes desse tipo, e eu acho que isso se refletiu até mesmo nos grandes filmes, tipo o próprio Ferrari, que é um filme sobre a pessoa e não sobre a máquina, sabe? Eu acho que isso... não sei se dá para dizer que é uma tendência, porque eu acho que são casos ali, mas são muitos casos para também ser só uma situação, sabe? Eu acho que existe um caminho aí que talvez a gente ainda veja mais para frente, assim, algum foco desse tipo, assim, em vez da gente contar grandes histórias, vamos nos voltar às pequenas histórias, que também são muito importantes.
Caraca, deu uma aula aqui. Mas é isso mesmo. Okay. Eu acho que eu concordo com você. E aí,
tipo, é isso, né?
Eu li e concordo com você.
Tipo, valeu, né? Mas eu concordo com o Demba. Eu acho que é nesse ponto que o Segredo de um Escândalo peca, porque, tipo assim, ele fala também de uma coisa, entre aspas, ordinária, né? Apesar de ter sido um escândalo. Só que ele é tão superficial na própria questão, no próprio argumento, que eu acho que ficou aquele gostinho de, tá, e aí? O que eu acabei de assistir, sabe? Então eu acho que ele tem uma premissa muito boa, mas totalmente mal trabalhada. Apesar, assim, não é de todo ruim, vale a pena. Quem viu no cinema, eu acho que não perdeu dinheiro, foi legal e tudo. Mas peca, especialmente, como que os dois tratavam esse amor também, sabe? É um olhar sempre externo pra eles, mas fica faltando algumas coisas no filme.
Agora, mas ó, a gente falou muito de filmes que não estão no Oscar e deixamos pro final aqui os indicados mesmo, né? A lista dos 10 filmes aí que estão concorrendo de fato ao Oscar em si, assim. Então, acho que eu quero puxar um pouquinho agora o papo pra esse, assim. Então, só pra lembrar, né? Os filmes estão concorrendo a melhor filme no geral. Tem o Ficção Americana, American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, que a gente esqueceu completamente aqui em toda a conversa, O Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Desses 10 aí, acho que o Demo já falou, né, que conseguiu assistir todos aí. Alguém mais conseguiu botar maratona em dia aí? Roda.
Me faltaram 2 filmes. Que são o. Deixa eu até pegar aqui o American Fiction e o Zona de Interesse. Daí o resto eu tive a oportunidade de assistir. Eu assisti Os Rejeitados, que você falou ali, que foram rejeitados e a gente ignorou. Ele é um filme bem. Ele é um filme que entra no Oscar sabe que não vai ganhar, sabe? Tá ali pra participar. Se não tivesse um ano onde o Cillian Murphy tava assorando todo mundo, seria um filme que daria um Oscar de atuação pro Paul Giamatti. Porque ele realmente tá excelente no filme. Mas eu acho que ele é um filme um pouco mais... Ele é um filme menor, sabe? Então eu acho que isso pesa contra ele ali. Mas ele ainda é um baita filme. O American Fiction eu quero muito assistir, porque eu acho a ideia dele muito interessante. E a Zona de Interesse eu não tenho a menor vontade de assistir. Eu não gosto de ser, sabe? Eu vi o trailer e pensei, não, só não, sabe?
Eu, do interesse, eu fiquei bem interessado pela proposta, que eu achei bem curiosa, assim, de ser, mostrar, ó, então, essa, como o Dema tava falando, né, essa coisa do cotidiano, essa vida comum de uma família alemã que, por acaso, mora do lado de Auschwitz, né? Então, eu achei a premissa bem interessante. O que eu li sobre ele, assim, me chamou bem a atenção, principalmente, tipo, cara, vê no cinema, todo mundo falou, vê no cinema, por causa que o áudio faz toda a diferença, te faz se sentir ali dentro da história. Mas, confessar que a crítica da Diandra, assim, me deu um desânimo absurdo, assim, que, né, Diandra, você destacou que o filme é absurdamente chato, isso?
Cara, é exatamente, ele é insuportável, ele é genial, é uma premissa fantástica, mas é completamente chato. As pessoas ficavam bocejando, algumas pessoas desistiram antes, e isso não aconteceu só na sala que eu vi. Eu vi resenhas do filme e muita gente falando isso, que as pessoas desistiam porque ele é chato, é cansativo. Eu acho que é quase 2 horas ou 2 horas e pouco, parece que são 4. Nossa, é muito ruim. Mas a ideia é boa, e eu confesso que eu fiquei pensando nele depois, porque assim, boa, velho. É foda, né? Você pensar que uma família vivia bem, feliz, como se nada estivesse acontecendo do lado de um campo de Auschwitz, ou seja, de um campo de extermínio, né? eu acho que merece serviço, só que falar que ele é gostoso de ver, não é, é chato, chato. Poderia ter sido muito melhor trabalhado.
Ah, eu amei a sinceridade.
Não, mas aqui é isso, aqui não, a gente não tá pra passar pano,
sim,
né?
Sim, lógico.
É, se bem que se depender, se for na escola Oda aí até o final do podcast, a Diandra fala que o filme é muito chato, 10 de 10.
Eu quero que... Isso tá gravado. Não, não é a primeira... Eu vou me defender mais uma vez, já é a segunda vez. Que o Durval, primeiramente, ele é um grande canalha. Porque quando só tá a gente, ele não fala isso.
Ah, Oda, a gente já recebeu...
Aí, agora
já,
tá já na recebeu... frente dos... Não.
A gente recebeu, tá, a gente recebeu feedback do ouvinte falando que você passa, você reclama, e no final você...
Eu não vou falar sobre os ouvintes, ok? Vou falar sobre você, ok? É que eu tenho uma coisa muito, tipo... O filme, às vezes, ele tem problema, mas eu quero ver pelo lado bom das coisas. Por exemplo, a Diandra falou ali, é um filme genial, chato. Eu já paro na parte do genial. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu estou aqui me defendendo, ok? Forte abraço para você, Durval Ramos. Forte abraço.
O Oda é o cara, não, mas olha quanta gente trabalhou nesse filme, olha quanta gente se esforçou nesse filme.
Pois é, olha, eu acho que é fácil fazer um filme. Nunca,
eu tô impressionado. Eu conheço o Oda há mais de 10 anos. Eu nunca imaginei que o Oda ia ser o cara que ia dizer, eu tento ver o lado bom das coisas. Olha aí, as pessoas mudam mesmo, né?
É quando a gente perde o brilho no olhar, a gente tem que se segurar no que pode, sabe?
Mas você recuperou o brilho no olhar. Você tá falando até de geração de empregos?
Olha aí, olha que beleza.
Olha aí, as coisas... É um modo bom de se ver o mundo.
É claro que é.
Mas agora que o nosso garoto confuso desabafou...
Confuso!
gente, dos 10 filmes aí que estão concorrendo aí, quais foram os que vocês mais gostaram? Assim, putz, esse aqui é o meu favorito. Não vai ganhar... Pode ser, sei lá, vai ganhar, não vai ganhar, mas... Independente do resultado aí no domingo à noite, é o teu favorito, assim, foi o dos 10, né, vamos focar aqui nos 10 que estão concorrendo a melhor filme, qual foi o seu Oscar, o Oscar aí da sua casa, quem leva, assim, Paula, quem que é o Oscar da Casa Alves aí, quem que é o ganhador?
Ai, gente, eu amei Pobres Criaturas, eu saí do cinema, sabe quando você sai meio com o olho até brilhando, assim, do cinema, eu não consegui parar de pensar nesse filme. Eu quero rever muito em breve, inclusive. Mas eu gostei demais da história, gostei muito da atuação da Emma Stone, embora acho que para a atriz vai ser difícil ali a disputa, porque tem, enfim, várias concorrentes de peso. Mas número um para mim é Pobres Criaturas. Em segundo lugar, eu já fico um pouco empatada ali entre Anatomia de uma Queda e Vidas Passadas, que foram outros dois filmes que eu gostei muito, não tanto quanto Pobres Criaturas, mas também gostei demais deles, para mim pegariam ali um segundo lugar. Mas Pobres Criaturas realmente, para mim, é o número um desse ano, para mim.
O Dema tinha falado, né, de Pobres Criaturas também, que era teu favorito, né?
É o meu favorito entre os que estão indicados também, eu tô com a Paula, assim, e também é uma coisa que, é assim, o Pobres Criaturas, muito acima do segundo colocado, eu achei ele maravilhoso também.
Paula, faz um recap aí do que é o Pobres Criaturas.
O Pobres Criaturas ele é meio que um conto diferentão aí, meio estilo à la Frankenstein, que a gente tem esse cientista maluco aí, que ele faz esses experimentos doidos, tipo, que ele coloca a cabeça de um cachorro num pato e umas coisas bizarras desse tipo. E aí a gente tem essa mulher... que meio que nasceu de um fruto de um experimento que esse cientista fez, que é a protagonista, feita pela Emma Stone, que é uma mulher que ela tem corpo de adulto, mas ela tem um cérebro de bebê. E a gente vai ver, basicamente, a história dessa mulher se descobrindo e descobrindo o mundo ao seu entorno. Com todas essas questões, né? Dela estar num corpo adulto, mas ter essa mentalidade de bebê que aos poucos vai se desenvolvendo de uma maneira muito mais rápida, porque inclusive ela está num ambiente adulto, em que ela tem acesso a outras coisas que um bebê, uma criança não teria. E a gente vai acompanhar essa mulher pelo mundo, então descobrindo as mazelas do mundo, descobrindo os prazeres sexuais, descobrindo as felicidades, as dores... É um filme que tem muitas cenas de sexo, inclusive isso até virou meio que uma questão polêmica para algumas pessoas, mas porque ele realmente é bem despudorado nesse sentido, assim, de mostrar
todas essas descobertas, com esse misto assim, de inocência, sabe? De quem está vendo o mundo pela primeira vez. Eu achei muito bonito poder assistir isso desse ponto de vista como espectadora, ver as reações que a personagem vai tendo conforme ela vai descobrindo essas coisas na jornada dela. E o elenco todo tá incrível, assim, os outros personagens do filme também estão muito bons. E, enfim, para mim é realmente o filme número um do ano, para mim.
Dema, você ia comentar mais alguma coisa sobre o Pobres Criaturas, não?
Não, talvez sim, mas eu não lembro mais.
Não.
Ah, mas alguém tinha. Alguém mais volta com a relatora aí sobre o Pobres Criaturas? Ou alguém tem o Diandra e.
Eu volto, nossa, eu gostei demais.
Nossa, então...
Eu não tinha visto nenhum filme desse diretor e eu gostei tanto ao ponto de pesquisar outros filmes dele. Aí eu fui assistir o Lagosta. Aí eu não gostei tanto. Mas tudo bem, tá valendo a experiência. Achei Pobres Criaturas fantástico, adorei esse surrealismo. E pra mim passou assim, nem senti. Fui sem expectativa nenhuma e realmente se tornou meu preferido.
Yoda, você que é um fã declarado aí da Emma Stone, aí, que você assistiu Vidas Passadas, o Pobres Criaturas?
Eu assisti, eu gostei bastante. Talvez porque eu tava esperando tanto que a galera tava, meu Deus do céu, eu gostei, achei um baita filme, mas não foi o meu favorito dessa lista. Eu acho que dessa lista aí do Oscar e tudo mais, eu gostei bastante, e provavelmente vai ganhar aqui o Oppenheimer, né, que é o filme, o grandioso mesmo do Oscar desse ano, que tá levando tudo e tudo mais. Porém, dessa lista ali, o filme que eu mais gostei, o que mais bateu pra mim foi o Vidas Passadas, que é um filme que machuca, é um filme que bate, e é um filme que, quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando, poxa vida, eu fiquei uns dias pensando nele. Então, eu acho que, tanto em questão da história, da atuação dos personagens ali, é o que... Eu acho que de todos ali foi o que mais me marcou, sabe? Então, por mais que eu ache o Pobres Criaturas sensacional, Emma Stone louca ali e tudo mais, e o Oppenheimer ser enorme, Vidas Passadas, para mim, se ganhasse, eu ficaria muito feliz. Não vai ganhar, mas se ganhasse, eu ficaria muito feliz.
A gente já comentou algumas vezes aqui,
cara,
sobre...
O Dema é sensível, né?
Oi?
Que bonitinho. O Dema é...
Não!
Né?
Olá.
Eu cheguei no Dema, eu falei, nossa, ele é sensível. Tipo assim, as coisas tocam ele.
Você vê o preconceito que eu sofro dentro dessa equipe, onde eu estava falando. Eu tava falando, tipo, eu só recebo agressões. E daí o Demartini que entrou agora. Ah, porra, o cara é sensível. Eu estou falando desse filme há tempos. Pelo amor de Deus.
Eu achei que você ia escolher zona de interesse. Pela questão da geração de empregos e renda.
Olha, Demartini, eu não posso, pela década de amizade, eu não vou te xingar. Ok?
Tá bom, ok.
Contença, amiguinho, contença. Mas Vidas Passadas... A gente
acabei de chegar, me respeita. dá um espaço, pelo menos, pra eu chegar.
Dá aquela aliviada, né? Amaciar a carne.
O Vidas Passadas a gente comentou algumas vezes aqui, eu já falei, né? Que é o filme da categoria Não Verei, jamais. Mas só então, para quem tá chegando agora no podcast, assim, dá uma contextualizada, uma explicada o que, que é a história do filme, por que, que machuca.
O filme machuca porque ele conta a história de dois jovens que são da Coreia do Sul e eles têm uma amizade ali quando eles são crianças ainda. E eles se separam a partir do momento que a menina, né, ela vai com a família, eles se mudam para os Estados Unidos. E aí, anos depois, já cada um tocando sua vida, eles se reencontram e aí eles conversam sobre a vida e o que poderia ser e por que, que, né, as coisas aconteceram do jeito que aconteceram e tudo mais. E é tudo feito de uma maneira, eu não diria assim, é realista. Ao mesmo tempo, ele é... Eu não sei assim ser bem a palavra tocante, assim, mas é bastante sensível o jeito que a história é desenvolvida. E é aquele tipo de filme que você termina pensando na tua própria vida, sabe? Não só na tua vida, mas
na existência como um geral, assim, como um todo, as coisas que poderiam acontecer, como que o destino das pessoas às vezes se separam, se dividem aí e tudo mais. E por isso que é um filme que o Durval nunca vai assistir. E eu assisti, terminei e pensei, talvez eu não tivesse ter assistido isso daqui não. Porque me fez pensar demais, mas é um baita filme. Maravilhoso.
Eu sou contra filmes que me fazem pensar.
Só que é explosão, carro virando robô. É explosão.
Ainda mais esses pensamentos.
Dando soco.
Esses pensamentos são perigosos demais, isso eu evito. Mas o Vidas Passadas é um filme que a gente estava comentando bastante aqui na redação, né? Comentando, gerou uma certa expectativa. Então eu sei que a Paula e a Diana também estavam curiosos para ver. Meninas, vocês assistiram? O que acharam aí do filme?
Ah, eu adorei Vidas Passadas. É o meu top 2, tipo, Pobres Criaturas realmente foi o meu número 1 das indicações. Mas para mim, no top 2 ali é Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda. Eu não consigo dizer qual dos dois que eu gostei mais, porque eu realmente gostei muito dos dois. E mais cedo a gente comentou sobre Injustiçados, né? Se tinha algum filme que eu achei que deveria ter sido indicado a melhor filme e não foi. E eu comentei que não tinha. Mas em melhor diretor tem, porque eu acho que a Celine Song, ela merecia uma indicação por esse filme em melhor direção. Eu fiquei bem triste quando ela não foi indicada, porque eu acho que ela faz um trabalho tão bonito com esse filme. É um filme que, não com pouco, né? Porque não é pouco, assim, mas uma coisa tão cotidiana, tão tecnicamente pequena, ela consegue dizer tanto, tem cenas tão bonitas. E, se eu não me engano, acho que é o primeiro a estreia dela como diretora de longa-metragens. Eu achei que realmente ela merecia essa indicação, mas não foi dessa vez. Mas tem muita. Tudo que ela dirigir a partir de agora, com certeza eu vou querer assistir.
Eu acho bonitinho as pessoas que vão ver filmes sem carregar traumas, assim, conseguem realmente aproveitar bastante aí as histórias como essa. Diandra, você assistiu o Vidas Passadas? O que achou?
Eu assisti. Eu confesso que eu tava com muita expectativa também pra ver, porque todo mundo tava falando muito bem. E eu acho que agora eu vou ser cancelado, talvez demitido.
Você achou chato também?
Eu achei insuportável. Não apenas chato, por quê?
Diandra, o que você gostou, Diandra?
A nota de interesse é muito chato, mas tem uma puta história. Como eu falei, é genial. E foi um filme que me fez pensar muito sobre ele, sobre tudo que aconteceu. Eu achei, assim, é inegável o valor desse filme. Vidas Passadas, achei um porre. Eu achei um porre ao ponto de que eu ficava olhando no relógio pra ver se ele acabava louco. Eu não me conectei com os personagens, eu não gostei da história deles, eu achei meio qualquer coisa, sabe? Pô, véi, se eles quisessem, eles... Ah, não sei.
Nós, eu vou nós, falar.
Falta um coração partido pra Diana. Falta um coração partido.
Não acho que foi bem construída a relação deles ao ponto de eu criar empatia e pensar, pô, e se? Porque o mote do filme é esse, e se? Né?
É a Diandra jovem.
Da nossa vida, e se? Eu achei um saco, gente. Nossa, eu fui a única pessoa que achou um saco. Todos meus amigos amaram. Talvez eu realmente seja errada. Mas pra mim é impossível vir falar que eu gostei. Pra mim, ele é um filme injustiçado que pra mim nem deveria estar. Mas eu entendo o apelo. E, né, se é um filme que conseguiu tocar tanta gente, com certeza ele tem seu mérito e merece estar ali. Mas pra mim é não. Nunca mais.
Eu venho aqui, eu acho que o problema da Diandra é que ela é jovem. E ela ainda tem um certo brilho no olhar. Ela não perdeu ainda.
A Diandra não sofreu ainda, não teve
o coração partido. Ela não sofreu o suficiente pra... Ah, mas tomando remédio.
Quem não está tomando remédio, né? Essa é a pergunta.
Então, eu acho que a juventude, ela espera, dá uns anos e assiste de novo. Tenta.
Tá bom, vou dar uns 5 anos aí. Eu
Isso. É que nem quando eu assisti a primeira vez o Antes do Amanhecer. Eu assisti quando eu era adolescente, eu pensei, ok. Aí quando eu assisti mais velho, eu pensei, então é filme que às vezes tem que tomar umas porradas, tem que, sabe, pra o negócio te pegar de vez. Talvez seja esse o problema.
Só não tome porrada demais, senão você fica que nem eu, assim, que você não quer ver o filme.
Você
vai além do ponto, além do ponto.
Tem que ser o meio termo.
Tem que ser, não sofra demais. Dema, você assistiu Vidas Passadas? Concorda com, tá de que lado da briga aí?
Não, eu acho que é o segundo colocado pra mim, assim. Eu gostei muito do Oppenheimer também, mas é um filme bem diferente, né? E eu não sei, se você me perguntar amanhã, talvez eu diga que o Oppenheimer tá em segundo e o Vidas Passadas tá em terceiro. Mas eu achei um filme bem, bem tocante mesmo, mas eu não fiquei triste, não. pelo contrário, eu olhei e falei, tá, o nome do filme devia ser Vida que Segue, em vez de Vida Passada, sabe? Então, eu gostei, eu achei muito legal. Mas eu queria só, rapidinho, citar uma grande esnobada do Oscar, além do Sociedade da Neve, né? Que é a Penélope Cruz no Ferrari. A Penélope Cruz em Ferrari não ter sido indicada a melhor atriz é uma coisa que, assim, deixa triste. Deixa mais triste que Vidas Passadas, porque ela faz a esposa do Enzo e é uma atuação que... Você sabe o que ela vai dizer e o que ela tá sentindo antes dela falar, sabe? Ela tem um olhar, assim, de tristeza e de fúria e de... Sei lá, é uma mulher que ela é destruída, ela tá tentando se agarrar no que dá e, ao mesmo tempo, manter a integridade dela de pé. É uma coisa surreal, assim, a atuação dela. É muito, muito bom. O filme é muito bom. A atuação dela é melhor ainda que o filme. E ficou faltando. Deveria estar lá. Não ganharia, mas deveria estar lá.
Certo. Então, pra encerrar, pra gente levar pros nossos finalmente aqui... agora sim vamos falar das nossas apostas aí, então tiro rápido aí, só falar quem você acha que vai levar o Oscar de melhor filme, né? Quem você acha que deveria, a gente já falou, então todo mundo já deu seu pitaco, então agora só pra gente arrematar, quem vai levar, Diandra, você, qual filme não é chato e que vai ganhar o Oscar aí de melhor filme esse ano?
Não é bem assim, tem muito filme bom, mas eu não vi ainda, quero ver, mas eu acho que vai ser Oppenheimer, eu acho que ele vai ganhar.
Dema, em quem você apostou? Suas bets foram em Oppenheimer, então.
Oppenheimer. Diretor, melhor filme.
Alguém não vai de Oppenheimer aí, só pra eu saber?
Acho que Demo. Não.
Paulo. Não, acho que Oppenheimer vai levar melhor filme, melhor diretor e melhor ator.
Tranquilo. Também acho. Eu acho que se a gente for ter alguma surpresa aí, vai ser talvez a Emma Stone ganhando em vez da Lily Gladstone. Eu acho...
Na verdade, eu acho...
As cartas estão marcadas, assim, pra esse ano.
Eu acho que eu inverteria. A Emma Stone, tipo, ganhar, eu acho que é mais garantido que a Lily Gladstone. Apesar de eu achar que a Lily Gladstone talvez merecesse um pouquinho mais.
Essa categoria de melhor atriz eu acho que é a mais complicadinha, assim, das principais, né? Que ainda tem a Sandra Hüller, que fala, não sei como é que fala o sobrenome dela. Que eu também, eu gostaria muito também que ela ganhasse, gente, mas eu acho que ela tá correndo por fora, realmente a disputa maior é entre as duas. Mas eu acho que é a única aí das principais que tá mais pendente, o resto realmente acho que Oppenheimer vai fazer a rapa nesse Oscar.
Certo, então é isso, então essas são as nossas apostas, nossas opiniões gerais aí sobre o Oscar desse ano. Eu não opinei nada porque eu não vi nada, eu só vi Barbie desses 10 aqui, então eu me privei de falar e ficar... Hoje eu fui a Glória Pires aqui, né? Então não fui capaz de opinar nada, então eu só segui a conversa aí. Então, né, então quero deixar os meus agradecimentos para todo mundo aí, para esse papo, esse caos que a gente trouxe aqui, mas foi divertido. Então, muito obrigado, Roda, De Martini, Diandra, Paula, se querem dar seus recados finais aí, é a hora.
Vejam Sociedade da Neve. Assistam Sociedade da Neve.
Eu quero uma cópia dessa gravação, porque eu vou passar ali no RH, devido às agressões que eu sofri desde o começo do programa, pelo Durval. E um forte abraço a todos envolvidos, hein? Falei mansinho, né? Nossa.
Falou devagarinho, né? Eu quero dizer que tem muito filme bom, não são todos que são chatos, não, gente. Mas é porque esses dois são chatos. Vocês vão ver que eles são chatos. É isso.
Eu vou encerrar agora, então, só falando que vou deixar aqui meu amorzinho aqui por Pobres Criaturas, que realmente é um filme que vale muito a pena assistir.
Então é isso, então, são os nossos pitacos, então, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E no nosso quadro Vale Ficar de Olho, a gente tem aí muitas novidades chegando, principalmente ao streaming, né? O Oscar já passou, mas a vida que segue, vida continua... E tem muita coisa chegando ainda aí pelo caminho para movimentar a maratona do pessoal. Então, saindo de cinema, saindo de filmes, agora para falar um pouquinho de série. A gente tem três grandes estreias chegando na Netflix agora, nesta nova semana. No dia 11 de março, a gente tem chegando na Netflix a terceira e última temporada de Young Royals. Uma série bastante popular aí do streaming, da Netflix. que é, um romance, né, um romance teen, uma série teen de romance, melhor dizendo, que com a temática LGBTI, que uma série que pegou bastante gente de surpresa, virou uma das queridinhas do pessoal. Admito que ela me lembra bastante a premissa dela ali, uma mistura de Heartstopper com Azul, Vermelho e Branco, se não me engano, que é aquele filme do Amazon Prime. Então ele tem essa pegada de dois garotos que estudam em uma escola, e um deles é um plebeu, o outro é da realeza, eles desenvolvem uma amizade especial e que evolui para romance, e a partir dessa dinâmica é que a série se desenrola. Então aí a série agora chega ao seu terceiro ano, aí depois de umas reviravoltas, depois de umas revelações, então a terceira e última temporada de Young Royals chega no dia 11. Se não me engano, são 5 episódios que chegam de uma vez só, e daí o último episódio da temporada vai ser lançado na semana seguinte, no dia 18. Então, e além disso, a Netflix já prometeu que vai lançar também no dia 18 o Young Royals Forever, que é um documentário, né, mostrando os bastidores, mostrando todo o processo de criação aí da série. Então, para quem tá com saudade também, quem for sentir saudade da série, da despedida, já tem também um materialzinho especial ali para matar um pouquinho desse sentimento. Também no dia 11 de março, a gente tem, chegando ainda na Netflix, dessa vez uma coisa completamente insana, eu até destaquei ela aqui, porque ela não faz o menor sentido, e por isso mesmo merece esse destaque, que é a série, um K-drama, né, um dorama coreano, chamado Chicken Nugget, que, como o próprio nome diz, né, ele é focado num nugget, aquele chiquinito, aquele empanadinho de frango, mas, né, que história é essa? Tipo, tudo que eu sei dessa série é que a personagem principal, a protagonista, ela vira um nugget. E a partir disso ela tem que dar um jeito de voltar à sua forma normal, se lidar com relacionamentos, lidar com a vida cotidiana enquanto é um chiquinito. Então eu acho que, pelo absurdo, pelo bizarro, merece sua atenção, merece ficar de olho ali, porque de vez em quando são nesses surtos aí que vem umas histórias legais. Assim. Então dia 11 de março chega essa história completamente doida. E no dia 15 de março, já finalzinho da semana, lá a gente tem Pedido Irlandês, que é aí mais uma comédia romântica com a Lindsay Lohan, né, que foi uma das grandes atrizes do gênero, passou um tempo afastada, foi a Lindsay Lohan lá do Meninas Malvadas, né, então ela tem um histórico bem forte, né, nesse gênero, nesse estilo. Ela passou um tempo afastada do cinema por questões pessoais, teve os problemas dela, mas deu a volta por cima e agora volta. Ela fez algumas produções na Netflix, fez alguns filmes de Natal e agora ela retorna com uma nova produção, uma nova história, que é aquele, um pouco daquele clichê, né, da comédia romântica, da mulher que acaba, da jovem mulher americana que acaba viajando para uma região diferente, no caso a Irlanda, e lá acaba conhecendo o amor, ainda que não estivesse esperando por isso. É um clichê? Mas também é um dos clichês que dão força ao gênero. Então, se você estava com saudade da Lindsay Lohan, se você quer um filme, aquele comfort movie para você ver aí no conforto de casa, aí rolado na coberta, sentadinho no sofá do lado do seu crush, Pedido Irlandês no dia 15 de março na Netflix. Mas agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed do Canaltech e todos os domingos o Vale Play chega lá. No geral, né, não tão caótico quanto esse, não tão bagunçado quando tá toda a equipe reunida, mas ao mesmo tempo é divertido quando a gente junta todo mundo aí para discutir, para brigar, para zoar um ao outro, é o que dá graça aqui ao nosso programa. Então segue a gente aí para não perder nenhum lançamento, seja dos podcasts do Canaltech como um todo, focado em tecnologia, ou mesmo aqui no nosso Vale Play, em que a gente está sempre falando sobre cinema, séries e todo mundo, toda essa parte divertida do mundo pop. Então é isso, e até a próxima semana. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rimi, com trilha sonora composta por Guilherme Zoller. Então é isso e até mais.